cenários do esporte. Olá, você que acompanha a Rádio Ninter, seja muito bem-vindo a mais um programa Cenários do Esporte. Nosso encontro semanal toda quinta-feira, às 16 horas, aqui na página do Facebook da Rádio Ninter, sempre trazendo muitas novidades do cenário esportivo. No programa de hoje, nós temos algumas participações muito especiais. Além do professor Willy, que já está diariamente aqui nos nossos programas, nós temos a presença da Daiane da Luz. Ela que é advogada, está concluindo o curso de jornalismo esportivo aqui na Uninter. Daiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, professor Emerson. Obrigada, William. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tomara que a nossa troca aqui seja bem bacana.
Muito legal. Além de advogada, uma apaixonada por futebol, ela é integrante da torcida Atleticaníssimas. Então, durante o nosso programa, nós vamos conversar sobre ela, sobre esse grupo de torcedoras, além, é claro, do bate-papo sobre os jogos da Libertadores da América, que estão retornando. E temos também a presença do Dilo Modesto. O Dilo Modesto, que é formado em medicina, ele é médico e também é aluno do curso de jornalismo esportivo, está conosco presente para fazer aí algumas abordagens a respeito dos jogos da Copa Libertadores que estão ocorrendo no período aí de pandemia, né? E também a respeito de assuntos corriqueiros quando envolve a Libertadores, que são os jogos nas altitudes. Doutor Dilo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, Emerson, pelo convite. É um prazer poder estar aqui participando. Espero poder ajudar com essas informações sobre os efeitos da altitude, sobre o retorno da Libertadores. E espero conhecer um pouquinho mais também das atleticaníssimas. Foi um prazer. Obrigado.
Muito bem. E o professor William, seja muito bem-vindo, professor. Professor de Educação Física, nosso parceiro aí sempre trazendo boas referências a respeito do esporte, não só do futebol, mas de diversas modalidades esportivas.
Obrigado, Emerson. Boa tarde, Gilo, Daiane. Sejam muito bem-vindos. Espero aí que a nossa troca hoje seja bastante interessante.
Muito bem, então, para iniciarmos, né, o nosso programa, como eu falei, já nós tivemos o retorno da Copa Libertadores 6 meses após a pausa, e já tivemos jogos bem interessantes, aí, com resultados surpreendentes a respeito, por exemplo, do jogo do Atlético Paranaense contra o Jorge Wilstermann. Pela primeira vez na história, o Atlético Paranaense vence uma equipe nas altitudes bolivianas. E também tivemos a vitória do Palmeiras, também de uma equipe boliviana, e pela primeira vez na história. Então, sobre isso que nós vamos estar conversando, o que levou essas equipes brasileiras a vencerem pela primeira vez na história uma equipe jogando na altitude. Então, vamos passar o placar e na sequência nós vamos conversando a respeito desses jogos. Então, na terça-feira, nós tivemos ali resultado do grupo do Atlético Paranaense, né? O Colo-Colo venceu o Peñarol por 2-1 e tivemos a vitória do Atlético Paranaense por 3-2 sobre o Jorge Wilstermann. Como eu falei, primeira vez na história o Atlético Paranaense vence uma equipe lá na altitude. Tivemos também a vitória da LDU sobre o Binacional por 1-0 e um empate do Santos em 0-0 contra a equipe do Olímpia. Aí já nos jogos de ontem, nós tivemos mais alguns resultados bem surpreendentes. Estudiantes de Mérida, 3-2 sobre o Aliança Lima. Vitória do Internacional, já nos acréscimos, por 4-3 sobre o América de Cali. O Grêmio perdeu para a Universidade Católica por 2-0. O Grêmio que está no grupo do Internacional. Então deixou o grupo, de certa forma, mais embolado, com o Internacional ainda na liderança do grupo. Tivemos também a vitória do Palmeiras por 2-1 sobre o Bolívar. Como falei também, primeira vez que o Palmeiras vence a equipe do Bolívar jogando na Bolívia. E tivemos a vitória do Caracas por 3-2. Fechando a rodada, nós temos Racing Nacional do Uruguai, Defensa e Justiça contra o Delfim. o São Paulo vai encarar o River Plate, Libertad do Paraguai contra o Boca Juniors, e o Independiente Del Valle vai jogar contra a equipe do Flamengo. Então esses serão os jogos que vão fechar a rodada aí da Copa Libertadores. Isso lembrando que essa é a rodada de número 3. Teremos ainda Barcelona de Guayaquil contra o Junior Barrano e o Guarani do Paraguai contra o Tigre. Agora sim, fechando os jogos da rodada 3 da Copa Libertadores. Bom, pessoal, eu sei que a Dayane é atleticana, né, está feliz da vida com o resultado. Além do resultado do Atlético, de certa forma até surpreendente, porque foi a primeira vez na história, né, Dayane, que o Atlético venceu uma equipe boliviana nas altitudes. Já tivemos um caso em 2005, se eu não me engano, que ele estava ganhando por 5-1 e sofreu um empate, né, no segundo tempo, levou 4 gols. Então não foi naquela vez que ele conseguiu, foi agora em 2020.
Acho que esse empate do foi contra o Bolívar, não?
Foi contra o Bolívar, exatamente.
Então foi 2002, eu acho, então. Se não me falha a memória.
Foi justamente o adversário do Palmeiras, que o Palmeiras enfrentou ontem e venceu lá na altitude. Algum desses resultados chama a atenção, tanto o seu, Dayane, quanto do William, ou do Dr. Dilo? Qual que é a...
Na minha opinião, Emerson, os dois resultados chamam muita atenção, né? Só para a gente ter uma ideia, o Palmeiras fazia 37 anos que um time brasileiro não vencia o Bolívar lá na altitude. Então, foram vários jogos de times brasileiros jogando nessa altitude contra o Bolívar, e há 37 anos que um time brasileiro não vencia lá. Então, sem dúvida nenhuma, foi um resultado bastante expressivo, bem significativo. E a vitória do Atlético Paranaense também, jogou em Cochabamba, né, que é uma altitude um pouco menor, mas também um adversário difícil, e sem dúvida nenhuma foi um resultado bastante importante e significativo essa vitória do Atlético Paranaense.
O Atlético, ele tá aí na 7ª participação na Liberta, né, mas já são praticamente 20 anos aí, né, a primeira Liberta que a gente jogou foi em 2000, e desde então realmente não tinha tido nenhuma vitória na altitude. E tem outro detalhe, para esse jogo a gente tava com 3 desfalques importantes no time. Então o Nicão, o Cittadini não viajaram por questão do departamento médico mesmo, e o próprio Thiago Heleno, que, né, a princípio tem aí uma condição fisiológica também e não joga na altitude. Ano passado, quando o Atlético jogou contra o mesmo Jorge Wilstermann e perdeu naquela oportunidade, né, o Thiago Heleno também não viajou. Então chama atenção aí também esses pontos.
Legal, esse
é o Thiago Heleno, ele já tinha sido poupado contra o Curitiba. Acho que ele, no último jogo, também não jogou, não foi?
Não, jogou. O problema dele mesmo é uma questão fisiológica, o departamento médico menciona. Então, eu não sei se, por exemplo, alguns jogadores, alguns atletas são diferenciados nessa questão da altitude, se pode ter essa diferenciação. Até já te pergunto aí, já te jogo essa bola.
Então, a gente, assim... É importante primeiro dizer que existem mudanças quando a gente fala em altitude, né? A altitude, ela gera uma menor pressão atmosférica. Essa menor pressão atmosférica faz com que a quantidade de oxigênio circulando no ar seja menor. Então, quando a gente, depois de um certo tempo, principalmente fazendo atividade física, a gente puxa, dá aquela sensação, a gente puxa o ar e parece que está faltando ar. A sensação é de que a nossa caixa torácica, ela deveria ser maior para abrigar uma quantidade maior de oxigênio. E quanto maior for o esforço físico, a atividade física, maior vai ser a necessidade de oxigênio para poder nutrir as células e tecidos. E aí chega um momento em que essa quantidade de oxigênio, ela começa a não ser suficiente e a pessoa começa a sentir fadiga, começa a sentir enjoo, náuseas, tonteira, tal. Então, cada pessoa vai responder de uma determinada forma. O que a gente pode saber previamente analisar fisiologicamente cada comportamento de cada pessoa, analisar o exame de sangue, avaliando o hemograma, quantidade de hemoglobina, que é muito importante. E se você chegar à conclusão de que um determinado indivíduo possa ser mais suscetível ao efeito da altitude, você pode tomar ou não essa decisão de poupar um determinado jogador. Ele já teve uma experiência passada e parece que ele não se comportou bem com altitude. A gente observa que alguns jogadores apresentam uma reação boa e outros já apresentam uma reação um pouco mais intensa com relação à altitude. Eu acredito que para esse jogo, se a condição foi somente essa, e até porque não era uma altitude tão elevada assim, se a gente for comparar com outros locais, né, Cochabamba fica a 2.500 e alguma coisa, e geralmente as alterações fisiológicas que acontecem, elas acontecem já acima de 2.300, 2.400 metros acima do nível do mar. Então, Cochabamba não era uma cidade tão elevada assim, em comparação com outros locais, né? Aí a gente, quando fala, lembra daqueles jogos lá na Bolívia, em altitudes acima de 3 mil metros, né? Uma situação muito mais intensa, uma altitude muito mais significativa para o corpo humano. Eu acredito que o jogador poderia ter sido aproveitado, a não ser, lógico, que houvesse uma condição fisiológica específica que só o departamento médico do Atlético Paranaense pode responder.
Legal. Já dentro desse assunto, doutor Dilo, por exemplo, algumas equipes brasileiras, quando elas jogam nessas altas altitudes da competição da Libertadores da América, elas adotam uma certa estratégia de chegarem no destino próximo ao horário do jogo. Existem alguns estudos, inclusive, que apontam, né, que o organismo do atleta só começa a se manifestar esses sintomas a partir de 5, 6 horas após ela estar no local. Com maior manifestação a partir de 24 a 48 horas. E daí a minha pergunta seria a seguinte: como fazer uma adaptação do organismo do atleta para jogar nessa altitude, né? Por exemplo, existem algumas equipes que optam em chegar praticamente no horário do jogo, já outras, né, que fazem uma adaptação aí de chegar com maior antecedência, treinar e aí partir para o horário do jogo.
Então, se a gente for pensar em termos de fisiologia, em termos de melhor preparação para os atletas enfrentarem essa partida, esse desafio, seria muito melhor que a equipe pudesse chegar antes. O recomendado é que você consiga levar alguns atletas pelo menos 3 semanas antes para essa aclimatação, para essa adaptação. O problema é a gente conciliar essa adaptação com o calendário, né? Como é que uma equipe ela vai conseguir 3 semanas antes abrir mão da sua equipe principal para poder se preparar para um determinado jogo numa altitude mais significativa? Então, o que as equipes acabaram ultimamente optando foi por essa possibilidade que você mencionou, que é de viajar o mais próximo possível da hora do jogo, chegando o mais próximo possível da hora do jogo, para que os efeitos da altitude não sejam tão significativos. Alguns estudos afirmam que essas alterações elas se tornam mais intensas após 5, 6 horas nesse novo ambiente, com altitude diferente, com uma pressão atmosférica diferente. Então, as equipes ultimamente elas optam por esse esquema de chegar mais próximo possível da hora do jogo, para que os efeitos sobre o organismo acaba sendo um pouco menor do que se você chegasse 1 dia ou 2 dias antes, né? Algumas equipes fazem uma coisa diferente. Foi o exemplo do Flamengo, se não me engano, em 2012. O Flamengo foi jogar contra o Real Potosí, a 4.100 metros de altitude. E aí, nessa situação, foi necessária uma preparação antes. O Flamengo estava jogando o Campeonato Carioca e a fisiologia, o departamento médico, achou melhor levar alguns jogadores 2 semanas antes. Então, o Thiago Neves foi, o Ronaldinho Gaúcho foi, e aí eles ficaram em Sucre, que era uma altitude um pouco menor, e iam até Potosí para poder fazer os treinos, que foram gradativamente, foram aumentando essa carga de treino ao longo dos dias. Então, só os principais jogadores do grupo foram, um grupo alternativo ficou jogando o Campeonato Carioca, para que o Flamengo pudesse chegar com uma preparação melhor para esse jogo do Real Potosí, já que a altitude era muito alta. Né? Mas o que realmente tem sido feito é isso, que o Emerson falou, as equipes preferem chegar já no dia do jogo, o quanto mais próximo possível da hora do jogo, para diminuir os efeitos da altitude.
Legal. William, nós estamos, né, retornando à Copa Libertadores, né, os clubes brasileiros, eles já retornaram às atividades no mês de agosto, mês passado, tanto as competições estaduais, quanto a competição no Campeonato Brasileiro. E aí nós temos um panorama, né, dos países entre os clubes aí que disputam a Copa Libertadores. Por exemplo, em julho nós tivemos o retorno das atividades do futebol no Paraguai. Então as equipes do Paraguai já estão jogando desde o mês de julho. Em agosto nós tivemos o retorno no Brasil, Uruguai, Chile, Peru e Equador. Em setembro nós tivemos das equipes colombianas. Porém, olha só, o campeonato argentino, da Bolívia e da Venezuela ainda não tem previsão para voltar às atividades. Como é que você analisa as equipes para esse retorno da Copa Libertadores diante de todo esse contexto aí que estamos vivendo devido à pandemia do coronavírus?
Vendo o panorama da Libertadores hoje, até os resultados dessa última rodada, a gente vê que o contexto vai muito além da volta ou não do futebol. Como foi mencionado ali, as equipes do Paraguai voltaram em julho. E mesmo assim, o Santos conseguiu fazer uma boa partida frente ao Olímpia. Jogando em casa, ok, empatou, mas ainda assim foi uma partida que o Olímpia não teve muito destaque em cima do Santos, não conseguiu ganhar ou produzir muito em cima do Santos. Então, quando a gente compara essa questão de volta antes, volta depois, a gente também tem que ver o nível do futebol do país que a gente está abordando, né? Então, para o Paraguai já não foi muito significativo voltar antes, né? Até porque o futebol brasileiro, acredito que incontestavelmente, é melhor que o futebol paraguaio no atual momento. Mas em relação, por exemplo, ao futebol argentino, eu acredito que hoje a gente vai ver o quanto isso influenciou ou não. Até porque o próximo jogo contra o Libertad, que vai acontecer hoje, teoricamente, já tem essa grande polêmica sobre o Covid, né? Porque grande parte do elenco do Boca Juniors foi contaminado, e aí depois de uma nova legislação, vamos dizer assim, né, da ONU, que fala que se o cara tiver lá, se o jogador tiver 10 dias infectado...
Da OMS, William.
Da OMS, desculpa. Perdão, desculpa. Ele é assintomático, ele não vai estar transmitindo. Então tá tendo todo esse boato, todo esse papo em cima do jogo, e a gente vai ter esse parâmetro exatamente hoje, né? O Libertad com uma experiência de jogo maior desde esse retorno da Libertadores, e o Boca Juniors retornando agora com um elenco que já teve problemas com a Covid e sem ritmo. Então eu acredito que o parâmetro do quanto isso influenciará na competição ou não, a gente vai ver claramente nesse jogo do Boca Juniors hoje.
Daiane, eu acredito, né, que você acompanhou o jogo do Atlético, né, contra uma equipe boliviana. Ontem também tivemos o jogo do Bolívar contra o Palmeiras. Mas apesar das equipes estarem há 6 meses sem jogar, né, uma partida oficial, apenas treinando, né, 30 dias, que conforme nós tivemos nos noticiários esportivos, não deu para sentir assim que essas equipes estavam desentrosadas, né, muito pelo contrário, né, tiveram grandes oportunidades de gols ali, não sentiram tanto o aspecto físico, inclusive, e e acredito que ali as equipes brasileiras venceram justamente pela questão técnica sobrepondo em relação às equipes bolivianas. Você concorda? Qual a análise que você faz?
Eu acredito que tenha sido essa questão, sim, o fator determinante para essa vitória. Porque se a gente for analisar ali o início do jogo do Atlético com o Jorge, o Wilstermann, eles começaram pressionando demais o Atlético. Então, provavelmente foi uma estratégia ali, né, para que essa pressão acontecesse, para que o gol saísse logo no início e para tentar contar com essa sorte aí do cansaço físico e esgotamento por causa da altitude. Tanto é que o gol do Jorge saiu ali nos 10, 11 minutos, se eu não me engano. Né? Mas antes disso, o Atlético teve sim boas chances, inclusive com o Lúcio, que foi quem fez o primeiro gol. Né? Mas deu para sentir realmente que o que pesou sobre esse jogo foi a questão tática. Tanto é que no segundo tempo, quando o Atlético começou a tocar mais a bola, o time do Jorge ficou um pouco mais perdido. E até sobre os jogadores que passaram mal, a gente não viu eles comentando sobre essa questão. Teve só o Christian, se eu não me engano, que na própria transmissão eles acabaram filmando o jogador ali passando mal. O Christian fez o segundo gol do Atlético e estava passando mal. Então foi o único assim que eu, pelo menos, tenha notado que teve essa condição aí de não aguentar muito bem.
E aproveitando o gancho, é interessante essa fala da Daiane, porque é justamente isso, né? O Atlético ganhou, venceu esse jogo porque aguentou as condições da altitude e segurou o embalo inicial do Jorge Wilstermann, né? Se vocês lembrarem, alguns anos atrás, esse próprio time do Jorge Wilstermann, ele estava jogando contra o Vasco, e ele fez um gol logo nos 6 primeiros minutos. Enquanto mostrava o replay do primeiro gol, o Vasco tomou o segundo. Porque o Jorge Wilson mantém essa característica de atacar muito firme, muito forte nos primeiros minutos de jogo, justamente para aproveitar esse cansaço ao final. O Atlético conseguiu vencer o jogo justamente porque suportou a pressão inicial e foi para cima no segundo tempo, coisa que ninguém esperava.
E até o jogo contra o Jorge Wilstermann aqui na Arena no ano passado foi 4-0 para nós. Claro, a gente tinha aí um time recheado de Renan Lodi, Bruno Guimarães e Marco Ruben, mas foi 4-0. E o time do Jorge Wilstermann parece que não teve muita alteração desde então. Então isso mostra que realmente a questão técnica, né, a parte tática contou bastante.
Legal. Eu queria aproveitar e perguntar para a Daiane. Eu acompanhei um jogo do Fluminense com o Atlético Paranaense, aí na Arena, e quando o Lúcio entrou, ele entrou jogando mais avançado. O Atlético estava procurando um empate, e eu gostei muito da participação dele jogando um pouco mais à frente, né? E ontem, quando o Eduardo Barros escalou no último um pouco mais avançado, parece que a galera do Atlético não achou muito bom, tal, o pessoal criticando no Twitter e tal. Mas depois, parece que a galera gostou. Então, eu queria saber o que você achou desse novo posicionamento do Lúcio.
Eu sou o que chamam por aqui de Luchete, então eu gosto muito do futebol do Lúcio, acho que é incontestável a qualidade que ele já teve, né? É óbvio que em questão da idade, né, que ele já está, isso acaba prejudicando um pouco, e eu entendo que a opção do Eduardo Barros para colocar ele ali nessa parte centralizada foi justamente em razão disso, porque ele acaba até puxando um pouco da marcação, e ele ficou mais como um falso 9, né? Tanto é que o terceiro lance do Atlético, possibilidade de gol ali, ele deu uma casquinha, mas não conseguiu marcar. Então, nessa posição dele de falso 9, eu gostei também. Acho que é importante ter ele em jogos, principalmente da Libertadores, né? Que é o cara que fala espanhol, é o cara que está ali comandando a equipe. Ele tem muita presença de equipe, ele tem presença de equipe em relação às outras equipes até mesmo. Então, eu, pessoalmente, acho muito importante a presença dele. Tem muitos torcedores que, sim, criticam a parte física dele atual. Ninguém questiona quem é ou quem já foi o Lúcio Gonzalez, mas é por isso que tinha muito essa questão aí nas redes sociais que você provavelmente viu. E aí, quando ele pegou a bola para marcar o pênalti, a gente já sabia que ia ser caixa, porque com ele não tem perda de bola, não.
Daiane, que representa o futebol para as atleticaníssimas? Quantas pessoas atualmente integram o grupo? E mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de vocês fretarem um voo para o Rio Grande do Sul para assistir a final da Copa do Brasil.
Temos histórias aí para contar já. O grupo ele tem 4 anos de existência, né? Então é um grupo de torcedores que começou ali como um grupo de WhatsApp mesmo, para falar do Atlético, para resenhar, para a gente ter essa troca entre mulheres. E a gente começou a se encontrar no estádio, fora dele, e começou a assistir os jogos juntas também. E aí, num determinado momento, a gente criou a faixinha, que ali no vídeo foi aquela primeira faixa que apareceu, Atleticaníssimas, e acabou criando uma identidade visual com isso. E a partir disso, as pessoas começaram a identificar a gente no estádio, né? Então, a gente começou a sentir que existia ali uma representatividade. Então, ela veio meio que ao natural, assim. A gente não surgiu para ser um movimento feminino, mas acabou trilhando esse caminho aí, que é muito bacana também. O grupo começou com 6, 7 integrantes e hoje a gente já está em 70 mulheres, né? São mulheres aí de todas as idades, dos 15 à maior idade, e é bem legal poder contar assim, com a experiência daquelas que já desbravaram as arquibancadas, né? Com aquelas mais novas que vêm aí com sede de quebrar muros e enfim. E o futebol, assim, a gente tem uma frase que a gente costuma falar, que o Atlético é o amor das nossas vidas, né? E é através do Atlético que a gente enxerga o futebol. Então, essa nova marca que a gente criou, que é esse coração, que é uma rebranding, né, baseada no próprio escudo do Atlético Paranaense, daquele novo escudo, representa justamente o coração e esse amor aí que a gente dedica pelo Atlético. O nome ele não foi pensado, porque, como eu disse, o grupo não foi pensado para ser o que é hoje, né? Então, o Atleticaníssimas foi só ali para diferenciar de outros grupos que a gente já tinha, por exemplo, Atleticanas, enfim. Mas eu acho que foi bem legal, porque representa bem essa parte superlativa, que é a forma como a gente vive o Atlético.
Legal, você falou aí um pouco das histórias, né? Vamos passar algumas imagens aí, daí você vai comentando um pouquinho a respeito de o que vem na sua memória sobre cada uma delas.
Legal. Essa é a final da Sul-Americana. Chegamos no estádio às 4 da tarde. Foi incrível. Esses são encontros que a gente faz fora do estádio. Esse é o nosso quarteto do pênalti. Então, nós temos 4 meninas ali que é o estádio inteiro. Aí, de novo, o quarteto do pênalti. O estádio inteiro olha para trás, não inteiro, mas eu digo ali onde a gente assiste, né? Olha para trás e fala, junta, 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 quando tem pênalti, que já sabe que vai dar boa. E essa é a foto da gente no avião que a gente fretou. Amanhã vai fazer 1 ano, né, desse feito. Nós temos uma das integrantes que ela tem uma agência de viagens. E naquela remontada contra o Grêmio na semifinal, que foi na Arena, ali nos pênaltis, a gente saiu meio inebriada ainda com aquela vitória. E a gente começou, vamos, a gente vai para Porto Alegre, a gente vai, a gente nem sabia como, e alguém falou, vamos fretar um avião, e aí no momento ali pareceu uma brincadeira, eu peguei o celular, abri um grupo do WhatsApp chamado Sideral, que é o nome da companhia aérea que fazia esses fretamentos, e comecei a colocar a galera não estava entendendo absolutamente nada, ninguém estava muito acreditando o que era aquilo, e no dia seguinte a Roberta veio com a cotação, veio com o valor das passagens, sei que em menos de 2 dias já estava praticamente o avião fechado, com 140 lugares pagos, para a gente poder ver essa final no Beira-Rio. E foi sensacional, assim, a gente tem que compartilhar juntas esse momento e voltar com a taça, né, que é mais importante.
Legal, nós estamos falando aí de estádios, né, Beira-Rio, Arena da Baixada. O Dilo também já visitou alguns estádios aí pelo continente, né, Dilo? Conhece lá o La Bombonera?
Conheço, eu assim, sempre que eu viajo, né, eu tenho sempre esse olhar voltado para o futebol e eu procuro sempre conhecer estádio, saber um pouquinho, conversar com as pessoas sobre futebol e tal. Então, dessa vez, quando eu fui com um grupo de amigos, e aí eu falei assim, vocês podem tomar vinho, vocês podem fazer qualquer coisa, eu vou conhecer La Bombonera, quem quiser ir comigo, vá. E aí, ainda bem que todo mundo foi, foi uma experiência incrível, muito legal. Senti um pouquinho daquele calor e espero ainda ter oportunidade de assistir um jogo ao vivo lá, que seria uma realização de um sonho.
Legal, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? O nosso programa aí tem 30 minutos e quando o bate-papo é bom, passa muito rápido. E falar de futebol é uma das coisas que tanto eu acredito que todos vocês amam de paixão, né? Falar de futebol, falar dos nossos clubes aí, de competições, mesmo que estamos vivendo num período atípico, né? É triste ver os estádios com as arquibancadas vazias, enfim, mas é um momento, né? É preciso, é necessário para que as coisas vão voltando ao normal e que logo, logo a gente possa vivenciar aquele espírito de casa cheia, né? Tanto dos nossos clubes locais quanto dos clubes da Libertadores, que, querendo ou não, é uma das competições mais legais que tem que assistir, né? A variedade, as torcidas, né? É um show à parte que cada clube tem aí, com certeza. E dá para sentir isso nos próprios clubes, né? Por exemplo, o jogo do Bolívar ontem, parte da torcida estava fora do estádio tentando incentivar, né, o time, mesmo não podendo entrar no estádio, apesar de não ser uma coisa legal, mas a torcida foi lá com uma forma de tentar apoiar e manifestar, né, que estão ao lado do time. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, agradecemos imensamente, né? Espero que possamos realizar novos bate-papos aí, com novos temas, inclusive fora do ar já conversei com a Daiane para falar sobre a lei do mandante, né, Daiane?
Bora, vamos tocar essa conversa. A gente criou um podcast, agora lançou em agosto, né? O podcast Quebra o Muro com as Atleticaníssimas. E a gente já fez um episódio sobre esse tema. Tem um episódio que lançou ontem também sobre a história do avião na íntegra ali. Tem até um manual de como fretar um avião. E então, vamos fazer essa conversa, sim. Estou à disposição de vocês.
Legal, doutor Dilo, muito obrigado pela sua participação, explicar para nós, né, sobre essa questão de jogos em altitudes. É um dos assuntos mais corriqueiros aí quando se trata de Libertadores para os clubes brasileiros.
Muito obrigado pelo convite, Emerson, muito obrigado, Miriam. Estou à disposição, fiquei muito feliz em poder participar. Expectativa para esse jogo de hoje, do Libertad com o Boca Juniors, né? O Boca Juniors apresentou mais de 9 jogadores com testes positivos para a Covid, que ainda não negativaram. E, por incrível que pareça, vai rolar o jogo. Então, são situações atípicas que a gente está vivendo nessa Libertadores. E, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns a Daiane por essa iniciativa. Eu gostaria de ver cada vez mais mulheres participando no estádio de uma forma efetiva, né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela torcida. Muito obrigado a todos.
William, obrigado e novamente. Estamos sempre juntos. E a quem acompanhou a nossa live, tanto pelo canal do Facebook, pelo canal do YouTube, lembrando que nós estamos toda quinta-feira às 16 horas ao vivo aqui nas páginas das redes sociais da Uninter. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!
Cenários do Esporte.